texto de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10. Aleluia. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Glórias a Deus. Nós vemos aqui que tem uma descrição precisa sobre o corpo humano. Nós podemos ver aqui até uma anatomia espiritual do ser humano. E nós vemos aqui que podemos dizer: sou o tabernáculo de Deus. Ou perguntar: sou o tabernáculo de Deus? O apóstolo Paulo, como profundo conhecedor do Velho Testamento, ele coloca de uma forma tremenda aqui o corpo do ser humano, corpo do crente, como tabernáculo, como lugar da habitação de Deus pelo Espírito Santo de Deus. E ele afirma que quando este corpo, este tabernáculo, for destruído, esse em que vivemos agora, daí teremos um lugar imensamente melhor para morarmos, na casa celestial do Pai, no tabernáculo celestial, diante do trono de Deus. E no texto dos sermões anteriores, nós vemos João 14, 1 a 6, Jesus falando desse cuidado que ele tem em preparar um lugar para morarmos eternamente. Essa casa não foi feita por mãos humanas, mas por Deus. E essa casa, a qual esperamos, depois que for desfeito este tabernáculo que é o nosso corpo, esta casa é eterna, o tabernáculo celestial é eterno no céu com o Pai. Enquanto vivemos neste tabernáculo terreno, o apóstolo Paulo diz que gememos esperando este tabernáculo perfeito, a casa do Pai, o tabernáculo celestial. E ali sim, ali teremos vida eterna com o Pai, na glória eterna. Por isso que o apóstolo afirma no poder do Espírito Santo que gememos esperando esta grandeza de comunhão com Deus. Gememos esperando essa glória. É a coisa mais linda que podemos imaginar. A glória de estarmos um dia lá no tabernáculo celestial, morando eternamente com o Pai. Isto só acontecerá se, no dia do juízo, formos achados em obediência à palavra de Deus. Se nós nos agradarmos sempre de todos os mandamentos do Senhor e não cairmos em rebeldia. Eu sou o tabernáculo de Deus? Na velha aliança, Deus habitava no meio do seu povo através do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo no centro, e as 12 tribos acampadas ao redor, distribuídas em perfeita ordem ao redor da casa de Deus. Mas Jesus veio, como nosso Salvador, como nosso Redentor, disse: agora as coisas estão mudando por ordem do Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O acesso está sendo simplificado. E Jesus voltou para o Pai, depois que cumpriu a sua missão, e assentou-se à direita do Pai como Rei Eterno. E como o Rei Eterno, ele cumpriu a sua promessa de enviar o Espírito Santo. E com o cumprimento da sua promessa, ele firmou uma nova ordem de adoração. O Espírito Santo passou a habitar em cada crente. Cada crente passou a ser o tabernáculo de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17, o apóstolo Paulo explica que nós somos este tabernáculo poderoso de Deus. Poderoso se estivermos debaixo do poder de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele foi o primeiro, ele foi as primícias em relação ao reino de Deus, em relação ao próprio Deus. Mas ele foi o primeiro homem a tornar-se tabernáculo de Deus. Primeiro homem a ter aqui na terra Deus habitando nele através do Espírito Santo. No dia do batismo, ele recebeu o Espírito Santo e saiu dali cheio do Espírito Santo. O primeiro tabernáculo humano aconteceu ali naquele dia. Jesus também foi o primeiro homem que recebeu o corpo celestial. Após Deus o ressuscitar dentre os mortos, ele assumiu a sua posição de Deus novamente, com corpo glorificado. Jesus, Deus, mas com corpo de homem e corpo glorificado, para habitar eternamente com o Pai. E Jesus, sendo o centro do amor do Pai, sendo o centro do cuidado do Pai em relação a nós, por causa desse grande amor, Jesus concedeu a nós, filhos e filhas de Deus, esta mesma condição de sermos tabernáculos de Deus. Somente aos que creem é concedida esta condição. João 3, 1 a 13, nós vemos a conversa de Jesus com um sábio da lei e Jesus dizendo: você tem que nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E Jesus explicando a respeito do poder que há nesse novo nascimento, de se regenerar no sangue do Cordeiro de Deus. Eu sou tabernáculo de Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. Se eu sou um crente, filho ou filha de Deus, a resposta é sim, eu sou tabernáculo de Deus. Então, se eu sou tabernáculo de Deus, o modelo continua o mesmo. Aquele do tabernáculo de Moisés, aquele de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o átrio, o santo lugar e o santíssimo. O quê? O tabernáculo agora está estabelecido na vida dos filhos e filhas de Deus, na vida da Igreja de Deus. Então, Jesus deu este poder, esta condição, de sermos em Cristo também tabernáculo. Então eu também sou átrio, sou o caminho. Vocês lembram que o átrio era a parte externa do tabernáculo, lindamente decorada esta parte externa, uma única porta de entrada para o átrio. E o átrio da igreja hoje é o nosso corpo. O corpo de cada crente é o átrio, a parte externa. Note um detalhe: o átrio era algo muito bonito, era avistado de longe. Se vocês um dia pesquisarem figuras a respeito do tabernáculo, vocês vão ver, era avistado de longe pela sua beleza. Então, identificando com o nosso corpo, também de longe as pessoas devem ver que ali está uma pessoa onde Deus habita, pela sua aparência também exterior. O tabernáculo era conhecido pela sua aparência primeiramente exterior, onde fica o átrio. E no átrio fica o altar de bronze, onde se oferece sacrifícios a Deus. E hoje nós temos orientações muito claras de como oferecermos o nosso corpo como sacrifício a Deus, como colocarmos o nosso corpo no altar de Deus. Lá no átrio tinha o altar de bronze. O altar de bronze apontava para a cruz de Cristo. Cristo crucificado, o inocente morrendo no lugar dos pecadores. Hebreus 9, 15 a 22 e Hebreus 10, 1 a 10 fala desta identificação, desta semelhança. Então o átrio aponta para o sacrifício de Jesus. E o que que precisa acontecer? Nós precisamos nos identificar com o Cordeiro de Deus sacrificado, crucificado. E acontecendo esta identificação, nós teremos o perdão dos pecados. Seremos purificados pela palavra de Deus. Seremos purificados no sangue do Senhor Jesus e estaremos crescendo na santificação. E não é um crescimento qualquer. É um crescimento com passos acertados no caminho da vida eterna. Como identificar-se com o Senhor Jesus? Só tem um jeito: colocar o nosso corpo no altar de sacrifícios e crucificá-lo com Jesus, o Cordeiro de Deus. Lá no tabernáculo de Moisés só tinha um jeito para se obter a purificação dos pecados. O pecador levava o animalzinho inocente, se identificava o pecador com o animalzinho inocente, colocava a mão sobre o animalzinho inocente e esse animalzinho derramava o seu sangue para purificar aquele pecador. E Jesus é o Cordeiro inocente que derramou seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Então eu preciso me identificar com o Senhor Jesus. Você precisa se identificar com o Senhor Jesus crucificado. E o apóstolo Paulo deixa muito claro isso, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta identificação. Eu preciso colocar, como crente, o meu corpo, o átrio, no altar de sacrifícios. Me identificar com o Senhor Jesus. E aí começa a minha caminhada de seguir o caminho com o Senhor Jesus. O átrio é o lugar do apelo racional. Nós vemos lá no Velho Testamento, toma lá, dá cá. E o animalzinho morria e se obtinha o perdão, bem racional. Mas hoje, apesar de continuar sendo um apelo racional, mas precisa ser com sinceridade, com arrependimento, para recebermos o favor de Deus, o perdão e a purificação dos pecados. O processo continua o mesmo, é um apelo racional. Paulo está dizendo que roga, ele apela que cada um apresente o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional e inteligente. O método continua sendo o mesmo, só que não precisa mais de morte, precisa somente de identificação, tomar posse da bênção, da redenção que há em Cristo Jesus. 1 João 1:7 a 9 fala desta identificação, e que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é poderoso para perdoar e purificar por completo o pecador arrependido. Caso contrário, caso não haja esta identificação, aquela pessoa permanece na ira de Deus. João 3:36. Então nós temos dois modos de vida: na obediência ou na desobediência. Na obediência, a identificação com Cristo, o amor do Pai. Na desobediência, a ira de Deus e a escravidão dos poderes das trevas recai sobre esta pessoa. Então, nós precisamos compreender que o nosso corpo é o átrio do templo de Deus. E o átrio precisa ser muito bem cuidado. O átrio merece uma atenção especial. É a primeira vista do tabernáculo. Lá dentro do átrio ficava o santo lugar e o santíssimo lugar, na forma de uma cabana. Duas peças lindas, dois espaços exclusivos para a obra de Deus. O átrio. Hoje tem muito crente abandonando o cuidado com o átrio da habitação de Deus, do tabernáculo de Deus. E exige muitos cuidados com o átrio. Estes muitos cuidados, cada um sabe. A Bíblia dá toda a orientação como cuidar. A Bíblia tem orientações perfeitas como cuidar do nosso corpo, para que as pessoas vejam de longe que ali é a habitação de Deus. Precisamos receber toda a orientação de Deus para que o átrio seja o lugar de entrada, para que outras pessoas recebam a salvação através de nós que já somos templo do Espírito Santo, de nós que já somos morada do Espírito Santo. Deus tem sido glorificado no meu corpo e através dele. O átrio era todo um preparativo para que Deus fosse glorificado nele e através dele. De longe as pessoas viam o átrio e glorificavam a Deus. Deus tem sido glorificado no meu corpo e através dele, através do meu corpo? É uma pergunta que devemos fazer sempre. Nesta estrutura do tabernáculo de Deus, eu também sou a verdade, o santo lugar. E isto fica na minha alma, no meu cérebro. O santo lugar apontava para Cristo como a verdade que restaura a comunhão da igreja com Deus. A verdade, o santo lugar, era o lugar da provisão. Através da comunhão. Hoje, o lugar da verdade é a nossa alma. O santo lugar é a nossa alma, a nossa inteligência. E Jesus, provisionando esse cuidado para com o santo lugar do tabernáculo do Espírito Santo, ele veio e disse: eu sou o pão desta provisão. Eu sou o pão vivo descido do céu. João 6, 35 a 38 e 48 a 58. Este santo lugar que é a nossa alma, no Velho Testamento, apontava para Cristo também como a verdadeira luz, através do candelabro. E Jesus veio e disse, João 8, 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E Jesus veio e disse: Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 14 a 16. E também no santo lugar havia queima de incenso, num lindo altar de ouro. Ali simbolizava a intercessão. O sacerdote queimava incenso, se preparando para aquele momento glorioso de interceder, de pedir pelos pecadores. E quem intercede por nós hoje, junto ao Pai? Jesus. João, 1 João 2:1, diz que se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus. Jesus advoga por nós. Glórias a Deus por isso. Então a alma, saímos do átrio, estamos no santo lugar. Saímos do corpo, estamos na alma, na nossa inteligência, no nosso intelecto. A verdade é que Deus faz apelos para nós como seres inteligentes. E se não recebermos a Jesus como Senhor da nossa alma, da nossa vida, as coisas irão de mal a pior. Jesus, pelo seu Santo Espírito, ele vem e toma conta também do nosso intelecto, da nossa alma. E aí as coisas são ordenadas. Sem essa posse de Deus na nossa alma, é desordem, é caos, é confusão. E Jesus, ele quer compartilhar desta nossa inteligência, da nossa alma. Apocalipse 3:20, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que festa! Que poder de Deus! O Senhor quer estar no mais profundo da nossa alma, que se identifica com o santo lugar. Então eu, como tabernáculo, também sou o santo lugar da habitação de Deus. E ele está dizendo: Eis que estou à porta. Qual é a tua decisão? Você vai querer manter compartimentos fechados? Vai querer ser o Senhor da tua vida? Ou quer que eu seja o Senhor da tua vida e entre na tua vida e viva um banquete vitorioso? Essa questão de cear é muito forte para o povo de Deus. Tanto que a nova aliança é relembrada pela ceia. Davi, no Salmo 23, ele já comemora a vitória, dizendo do amor e da bondade de Deus, que preparas-me uma mesa diante dos meus inimigos, perante os meus inimigos. A ceia é sinal de vitória, e Jesus quer ter comunhão nesta vitória que ele quer dar para nós. Mas nós precisamos abrir a nossa mente para as coisas de Deus, para as coisas verdadeiras do reino de Deus, e assim recebermos transformação, poder e autoridade. Agora sou eu quem decido. O Espírito Santo de Deus tem recebido liberdade para manifestar a comunhão santa através da minha inteligência, através da minha alma, no santo lugar. A luz de Jesus, a oração segundo Deus, orientada pela Bíblia. Isto tem acontecido como escolha minha? como opção minha, eu sou a verdade. Existe um santo lugar onde Deus apela para que eu esteja em concordância com Ele. É a minha alma, a minha inteligência. Mas nós precisamos receber a Jesus como Senhor e Salvador. Se não recebê-lo de forma completa, a tendência é querer receber só naquilo que convém. Não. Não existe mais ou menos Senhor. Ou é Senhor ou não é. Com Jesus, assim, o nosso Deus é o Deus do tudo ou do nada. É o Deus do frio ou do quente. Não tem o morno. O morno, ele vomita da sua presença. A alma é o lugar da verdade. Seja ela bendita ou maldita, ali habitará a verdade. Seja para a bênção ou seja para a maldição. Deus quer que a alma seja o lugar da única verdade, habitação do Espírito do próprio Deus, do Senhor Jesus. Deus quer. Tanto que Deus, lá no Velho Testamento, ele disse: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. A escolha é nossa. Ele está dizendo: existe vida e morte, bênção e maldição, mas eu quero que você escolha a vida para você e a tua descendência. Quem tem habitado na minha alma? Quem tem habitado no santo lugar, no meu intelecto, na minha inteligência? Nós não podemos viver conforme os ditames do mundo. Temos que sim buscar a Deus acima de tudo, pela Bíblia, pela comunhão santa, pela oração, e assim teremos uma alma completamente transformada. Aí a nossa alma será de fato o santo lugar de Deus, perfeita comunhão por escolha, por ardente desejo. E aí esta mente transformada, esta mente será sábia, e ela experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme Romanos 12, 2. Filipenses 4:8 também fala do modo que devemos ocupar a nossa mente com somente aquelas coisas que são boas segundo Deus. A verdade está em mim. Sou fonte da verdade. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu sou tabernáculo de Deus. Existe um átrio, existe um santo lugar. Eu sou fonte da verdade verdadeira que procede de Deus, porque existem muitas falsas verdades por aí, através de falsos profetas, falsos mestres, falsos crentes. Sou o tabernáculo de Deus. Então, se eu sou o tabernáculo de Deus, descobri que sou átrio, sou santo lugar, também sou vida. A vida é o santíssimo lugar. E nós podemos identificar que o ser humano também tem um espírito. O ser humano é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Deus harmoniza tudo. Deus é perfeito em tudo. Então, existe o espírito humano em mim. E o Espírito Santo de Deus vem e toma conta do meu espírito também. O sumo sacerdote só chegava no santíssimo lugar, na vida, tendo passado por todo um ritual de purificação, de comunhão, de oração, pelo átrio, pelo santo lugar. E daí, uma maravilhosa cortina, muito bem bordada, pelos melhores especialistas em bordado. Aí ele podia abrir aquela cortina e entrar no santíssimo lugar, onde ali habitava Deus, ali onde se manifestava a glória de Deus. Mas ele sabia que, se não cumprisse como Deus determinara, ele seria fulminado ali naquele lugar, seria fulminado, morreria, sairia de lá arrastado por uma corda que lhe era amarrada na cintura, porque ninguém podia entrar a não ser ele. Então, o santíssimo lugar hoje é o nosso espírito. Deus colocou a miniatura do seu espírito dentro de nós, colocou a miniatura do seu sobrenatural dentro de nós. O espírito está dentro de nós, sabemos que está dentro de nós por fé, porque cremos na obra de Deus. Mas nós não podemos, o corpo que é o átrio, o santo lugar que é a nossa alma, são palpáveis, mas o espírito não podemos vê-lo, localizá-lo. Mas sabemos que Deus colocou este sopro, esta miniatura dele dentro de nós. E o nosso espírito é sobrenatural. Tanto que nós vemos na Bíblia bem claro que o homem, quando morre, ele é feito do pó e volta ao pó. E o espírito que pertence a Deus volta a Deus, para que ele julgue, para que ele exerça juízo. Então, este sumo sacerdote, ele estava lá, no santíssimo lugar. E hoje nós, quando entramos na presença de Deus, passamos por um processo semelhante. Quando vivemos na presença de Deus, nós precisamos estar fazendo os ofícios do átrio, fazendo os ofícios do santo lugar, para experimentarmos a glória de Deus, a presença poderosa de Deus no santíssimo lugar, Deus nos envolvendo como um ser completo. A glória de Deus nos envolvendo como um ser completo. Deus manifesta a sua glória na sua vida, na minha vida, quando estamos aonde? Em Cristo. Só tem um jeito, em Cristo. Deus não manifesta a sua glória na vida de quem não está em Cristo. Por isso Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. O Santíssimo. Você pode perceber bem isto, essas três partes do tabernáculo humano, quando você começa a glorificar a Deus. No primeiro momento, o teu corpo se movimenta com o louvor, de repente você vai recebendo apelos para a tua alma, você vai pensando, vai refletindo. Agora, por exemplo, aqui nós estamos, nesse momento de reflexão, estamos no santo lugar, na alma. Apelos inteligentes. Mas a partir daqui, pode já estar acontecendo que alguém esteja sendo tocado no santíssimo lugar. Já esteja havendo um mover sobrenatural que envolve o seu ser por completo. No santíssimo lugar, Deus manifesta a sua glória. Nós precisamos e devemos experimentar, senão não somos crentes, esta manifestação da glória de Deus. E quando se manifesta por completo esse mover do Espírito de Deus em nós, aí acontece o fruto do Espírito. Aí acontece estar cheio do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo diz, Efésios 5,18: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E Jesus, como nosso exemplo a ser seguido, Jesus como aquele a quem devemos seguir, quando ele iniciou o ministério dele, sempre está escrito: e Jesus, cheio do Espírito Santo, seguia para tal lugar. Jesus fazia tal coisa. E assim devemos viver, cheios do Espírito Santo. Hebreus 9, 11 a 14 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos nossos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, no Santíssimo, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Glórias a Deus. Quando veio Jesus, ele veio e estabeleceu a graça. Ele veio e estabeleceu a vitória. Através do seu Espírito Santo, que habita na vida de cada filho, de cada filha de Deus. Mas nós precisamos estar sempre recebendo, aceitando a soberania de Cristo para a nossa vida, em tudo, não só naquilo que queremos, não só naquilo que achamos que é certo, em tudo. Hebreus 9, 23 a 29 fala deste Cristo em nós, deste Cristo tabernáculo, deste Cristo que veio e derramou seu sangue por nós. Cristo quer dizer ungido. Jesus foi ungido para ser aquele que derramaria o seu sangue por nós. E através do sangue de Cristo, nós temos livre acesso ao Santíssimo Lugar, à presença de Deus. E por isso que através de Cristo, o nosso ser completo tem direito à manifestação da glória de Deus, à manifestação do poder do Espírito Santo, à manifestação dos dons de Deus, e assim nós sermos vistos por onde passamos como tabernáculos de Deus, como habitação de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. João 4, 23 e 24, Jesus fala dos adoradores que ele quer. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês vejam bem que a adoração envolve o nosso espírito. A verdadeira adoração, ela toma conta do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Para adorarmos, precisamos estar por inteiros na presença de Deus. Precisamos estar por inteiros subordinados a Deus, aos seus mandamentos, ao poder do Espírito Santo. Vem a hora e já chegou. Já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Será que os crentes de hoje têm adorado ao Pai em espírito e em verdade? Será que hoje a igreja é verdadeiramente o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus, onde se manifesta a glória de Deus? Agora vamos puxar mais perto. Será que eu sou o verdadeiro adorador? Será que eu sou o tabernáculo de Deus? Será que eu sou o lugar da manifestação da glória de Deus? Será que eu sou visto como esta coisa maravilhosa que se chama tabernáculo de Deus, onde Deus mora? Ou sou visto como uma favela, como um casebre? Nada contra casebre, nada contra favela, mas Deus, ele é Deus da excelência. Um filho de Deus, uma filha de Deus, é um santuário vistoso. Vistoso não por joias, não por arrumação de cabelos, não por roupagens caras, não. Os filhos e filhas de Deus são vistos porque ali brilha a glória de Deus, a luz de Deus. Os filhos e filhas de Deus são como canhões de luz no mundo que jaz nas trevas, no mundo que jaz no maligno. Então nós somos luz. E a luz não tem como passar despercebida. A luz brilha sempre. E luz é sempre luz. Luz não se mistura com as trevas. Luz desfaz as trevas. Somente os verdadeiros adoradores, que se rendem por completo à soberania de Deus, são luz. Somente aqueles que adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito. Deus não tem forma. O nosso espírito também não tem forma. Deus, quando criou o homem, diz: façamos a nossa imagem e semelhança. Estava falando do nosso espírito, a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus, ele espera um dia o retorno do nosso espírito, que é a sua imagem e semelhança. Então, Deus não tem forma. Nós precisamos aceitar a salvação de Deus. E esse espírito, que não conhecemos a forma, um dia comparecerá na presença de Deus com um corpo glorificado. O tabernáculo de Deus habitando no tabernáculo celestial. A perfeição. Um corpo perfeito, corpo, alma e espírito, na morada de Deus, no tabernáculo celestial, que é o mais perfeito de todos. O sumo sacerdote, ele jamais cometeria o erro de entrar no Santíssimo Lugar sem primeiro haver todo um processo de consagração, todo um processo de comunhão. Assim é com o crente de hoje. Jamais um crente ouse querer chegar na presença de Deus em pecado, sem todo um processo de consagração. Isso deixa Deus irado. O crente deve ter consciência do seu pecado e passar por um processo de purificação. E assim ele tem livre acesso ao Pai. Quando o crente está em pecado, o acesso está interrompido. Quando o crente prefere ficar no pecado, ele nega a provisão redentora que há no sangue do Senhor Jesus. Nega a verdade libertadora que há na palavra de Deus e através do próprio Deus em Cristo Jesus. Então, nunca podemos cometer esta tolice de pensarmos que podemos nos achegar a Deus em pecado. Se nós nos dizemos ser crentes, então sejamos crentes de verdade. Porque senão, o Pai, que é Pai de amor, ele vai corrigir, ele vai castigar, ele vai punir até que se arrependa e cria um grande amor no seu coração. E glórias a Deus por isso. Imagine se Deus nos abandonasse sem correção quando falhamos. A correção de Deus é o sinal do seu amor e da sua misericórdia. Mas nós precisamos, então, estar atentos. Somos tabernáculo de Deus, habitação de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E precisamos ter uma postura adequada, uma vida condizente com a vontade de Deus e não com a minha vontade. A minha vontade não é nada, porque eu tenho um Senhor. O que prevalece é a vontade do Senhor. Eu não tenho como ousar manipular a vontade do meu Senhor, porque a minha vontade é imperfeita e a vontade do meu Senhor é perfeita, é cheia de sabedoria, cheia de amor e só opera para o meu bem. A minha vontade é traiçoeira. A vontade humana é corrupta, é enganosa, é cheia de maldade. Agora, quando nós harmonizamos a nossa vontade com a vontade de Deus, aí nós temos livre acesso, santíssimo lugar, à glória de Deus. Jesus afirmou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o tabernáculo por causa desse grande amor de Deus através do seu Filho Jesus. Mas eu tenho que ter isso bem claro em mim. Isso deve estar bem firmado no meu entendimento. Eu jamais chegarei ao Pai senão através do seu Filho Jesus, Salvador e Redentor da minha vida. Jesus é eterno, ele não muda. Ele e o Pai são um. Por isso ele diz: ninguém vem, ele está no tabernáculo celestial. E ninguém tem autonomia para vir até o Pai, senão por mim. Vejam como Jesus, ele tem cuidado conosco. Ele esclarece para que não estejamos por aí perdidos, para que não caiamos em perdição eterna. Ninguém chega na presença de Deus porque é inteligente, porque sabe fazer manobras com discursos, com operações diversas. Deus exige consagração total do seu tabernáculo. Tabernáculo exclusivo do Senhor. Aí eu tenho livre acesso. Eu chego na presença de Deus. Pelo contrário, o acesso está negado. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem aqui, o Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo, outra vez: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, santíssimo lugar, alma, santo lugar, corpo, o átrio, sejam conservados íntegros, integrais, sem nenhuma falsificação, e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fraude zero. Deus não tolera nenhum tipo de fraude. Então nós precisamos estar integralmente na presença do Senhor, dia após dia, para que naquele dia do grande juízo nós sejamos chamados para a glória eterna. Tabernáculo santo de Deus, morando definitivamente com o próprio Deus na glória eterna. Eu sou o tabernáculo de Deus? Responda essa pergunta. Você e Deus. Deus não aceita tabernáculo com as paredes furadas, tabernáculo com peças enferrujadas, ornamentos falsificados, coisas assim. O tabernáculo de Deus é algo preciosíssimo, tudo muito perfeito. E assim deve ser a nossa vida, onde Deus habita. Porque Ele nos dá a condição da perfeição. Em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos ser perfeitos. E glórias a Deus por isso.